Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 148, Ceifeiros. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Mateus. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo, mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem de criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disto, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscarem por si o alimento da vida eterna. É esse quadro que persistirá na terra, até que os bons consumidores aprendam a ser também bons ceifeiros. Comentário sobre a mensagem Ceifeiros. Esse tema chama a atenção para dois posicionamentos importantes que dizem respeito às nossas atitudes perante os ensinamentos de Jesus e às escolhas que nós fazemos, ainda que tenhamos pouco conhecimento desses ensinamentos. Uma delas lembra que os trabalhadores do mundo se classificam em diferentes posições, mas que o campo é um só. A outra se reporta a uma frase de Jesus que foi dita aos discípulos, referindo-se ao evangelho que ele trazia. O mestre então disse: a semeadura é realmente grande, mas poucos os ceifeiros, ou os colhedores, como entendemos, fazendo referência ao consolo que seus ensinamentos traziam e à presença de poucos trabalhadores para recolherem essas benesses. Em relação à primeira, são incontáveis os trabalhos ligados ao estômago, como também incontáveis são os trabalhadores que permanecem ligados às emoções relativas ao sexo. Ambos têm fundamento sagrado, mas não podemos e não devemos permanecer parados em uma ou outra expressão, porque é preciso levantar os olhos e ver acima das regiões nas quais estamos mergulhados. Todos necessitamos de pensar que existem zonas mais elevadas de onde poderemos colher novos valores, atendendo assim à nossa própria existência. Cada um de nós é um celeiro, no qual armazenamos a colheita que houvermos feito em nossas viagens reencarnatórias. É chegado o momento de limparmos esse celeiro e renová-lo com as benesses que houvermos colhido, que são os frutos da semeadura cuidadosa. A semeadura é nossa, a colheita é nossa, e o celeiro é uma dádiva divina que nós precisamos cuidar. Estamos falando do espírito, que é abrigado pelo corpo. Corpo esse que permite a esse mesmo espírito progredir, evoluir, adquirir valores morais perenes, para que se afaste cada vez mais das zonas inferiores da matéria grosseira e ganhe asas para voos mais altos em direção a mundos mais elevados. É a busca de iluminação espiritual que cada um de nós necessitará, mais cedo ou mais tarde, porque o que é somente material já não vai nos satisfazer mais. Só que essa busca vai requerer também de cada um de nós a disposição firme, a perseverança para alcançar o objetivo e o fortalecimento da fé, para que, independentemente dos obstáculos e tentações, nós possamos prosseguir sem medo. Tudo no mundo reclama entendimento. Tudo na vida pede o nosso esforço. É neste ponto que a frase de Jesus, dita aos discípulos, necessita de esclarecimento. Existe o trabalho e existem os trabalhadores. Ainda que estes sejam diferentes, aquele é um só. Ainda que surjam trabalhadores em diferentes posições e atividades, o campo é um só. É a seara do Pai, porque tudo pertence a Ele. Tudo emana dele e pode ser transformado em nossas mãos pela sua infinita misericórdia, em benesses para nós e para os outros. Jesus é o celeste trabalhador, agindo em nós e a nosso favor, a fim de aprendermos a ser seus instrumentos no cumprimento da obra divina que existe em nós. São as leis do trabalho e do progresso que regem o universo. Entretanto, há milhões de pessoas que se sentem dispensadas da glória de servir. São criaturas que veem o trabalho como humilhação, como sofrimento, e por isso mesmo buscam todo tipo de facilidades delituosas, desperdiçando as horas que são voltadas tão somente para a realização dos seus desejos e caprichos, imitando um poço d'água parada que se envenena por si próprio. Infelizmente, temos também muitos aprendizes do Evangelho que almejam grandes realizações de um dia para o outro. Diz Emmanuel, então, que esses companheiros, e aí podemos nos perguntar, será que não somos desses também? Então, esses companheiros querem a coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, não basta desejar. Tudo na natureza obedece a uma sequência da qual ninguém escapa, porque não é possível queimar etapas. E Emmanuel prossegue dizendo que a árvore vitoriosa na colheita foi antes um arbusto frágil, que a catarata, capaz de movimentar turbinas poderosas, é um fio de água no nascedouro, e que a construção de um edifício não pode dispensar o serviço da pá e da picareta, do tijolo e da pedra. Por essa razão, então, é de vital importância para garantirmos o prosseguimento nos caminhos da evolução que todos abracemos os deveres humildes e simples, por mais árduos que possam ser, porque é através do amor que lhes dedicarmos que atingiremos, no devido tempo, o ideal de progresso que tanto almejamos. Após as pequenas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Nenhum trabalhador do campo divino carrega fardo maior do que aquele que ele pode suportar, embora tantas vezes, iludido, ele acredite poder fazê-lo. Porque fardo pesado exige ombros fortes. Tarefa de grande responsabilidade moral exige uma preparação adequada, crescimento e desprendimento em benefício do próximo. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, ele deixa palavras justas e sábias para que acordemos diante dos convites ao trabalho que Jesus nos faz. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como o obreiro que não tem de que se envergonhar. O mundo é um departamento da casa divina. A cátedra para quem fala e a enxada para quem planta não são elementos de divisão humilhante, mas são degraus para cooperadores diferentes. O caminho para a elevação, este sim, é igual para todos. Solo ou livros são somente instrumentos diferentes, mas a essência do serviço é a mesma. Apresentar-se diante do Pai como obreiro aprovado na tarefa que lhe foi confiada. Jesus trouxe o Evangelho para que permanecesse no mundo com a finalidade de enriquecer o espírito humano. Mas são tão poucas as criaturas dispostas a trabalhar na sua conquista, enfrentando dificuldades e surpresas que surgem no meio da jornada com devotamento e fidelidade ao Cristo. Se de um lado temos a escassez de trabalhadores comprometidos com o Evangelho, de outro lado apresenta-se uma multidão de desesperados, aflitos e iludidos que continuam atravessando séculos sem nada realizar para si mesmos e para os semelhantes. Com isso, esses poucos tarefeiros veem-se onerados em virtude de tantos famintos de pão espiritual. Mas é preciso observar que, sem a determinação de buscar por si próprios o alimento da vida eterna, ficam aguardando que chegue até eles o trigo já beneficiado e o pão já pronto. E Emmanuel que nos lembra que esse quadro persistirá na Terra até que bons consumidores aprendam a ser bons ceifeiros. Jesus é o semeador divino por excelência e suas palavras são a sementeira pura e profunda. Nossos corações também são terrenos a serem cultivados. Se são pedregosos, cheios de espinhos, ou se é um solo fértil, onde caem as sementes amorosas do mestre amigo, mesmo que ainda não o compreendamos em sua plenitude, diferentemente dos homens, ele acredita na nossa capacidade de nos transformarmos e transformar o que existe ao nosso redor. Essa capacidade de olhar mais além, de perceber a centelha divina que existe em nós, é que faz com que o excelso amigo nos aguarde. Ele sabe que nos reergueremos de onde estivermos, com dificuldades, lutas, mas ultrapassando obstáculos, com vistas no futuro. Se ontem semeamos e hoje colhemos, e se desejamos colheita farta e de qualidade no futuro, precisamos aprender a escolher melhor e a recolher essas benesses que emanam de Deus para todos nós. Evidentemente, é preciso trabalhar para isso. Afinal, não estamos trabalhando para nós mesmos? Pensemos nisso e peçamos a Jesus, nosso mestre e grande amigo, que nos oriente, nos auxilie e nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.